Nós estamos recebendo hoje visita aqui no programa o senhor Franco Gentili, que vai nos relatar a sua experiência vivida durante o resgate das vítimas de Vaion, que aconteceu em 9 de outubro de 1953. Uma tragédia que não esquecemos até hoje, né, e que está marcada em toda a história. Aliás, ele está acompanhado também da sua esposa, Maria Madalena, também aqui conosco no estúdio. Bom dia, Franco.
Bom dia.
Seja bem-vindo à Rádio Marconi, viu?
Então, venho sempre com muito prazer na Rádio Marconi. E também na cidade de Uruçanga, que é uma cidade fantástica.
Eu falei 9 de outubro, mas eu acho que eu não falei aqui o ano corretamente, não é? Não,
era errado. Lá no correto, 63.
63, exatamente. 63. Você, antes de falar da tragédia de Vaion, gostaria de perguntar, você é natural de que região da Itália?
Eu sou de Verona.
Verona.
Mas eu fazia o serviço como soldado alpino em 1963. Era o segundo escalão, 63 se chama na Itália. E em 9 de outubro, eu estava de serviço na cidade de Brixen, Bressanone, em cima de Bolzano. Eu era de serviço aí, de informação, da inteligência nostra. E estava o telefone. À noite, quando era 10 da noite, chegou uma telefonada dizendo: você sabe alguma coisa que aconteceu a Longarone? Por quê? Porque Longarone sumiu dai nostri radar, não tem mais. E falei: bom, os alpinos ali perto, a Belluno, que era 50 quilômetros mais baixo de Longarone, são mais perto de nós, que vá ele para ver. E me risponderam, eles partiram para andarla. Uma companhia de alpinos del regimento Cadore partiu para andar lá. Mas a estrada não era praticável, porque na estrada estava descendo toda a água que era transbordava da represa. Então a estrada era um rio. E ali estavam mortos também, que estavam tudo verso o mar, porque lá. Eu, com mais dois soldados e uma jipe, giramos a norte e chegamos a Longarone às 6 da manhã, de 9 de outubro, de 10 de outubro.
Uma dificuldade enorme para chegar até lá, né?
Não, não, porque nós. A estrada era pior. Longa.
A volta por cima?
A volta volta para cima. Era dificuldade porque tinha neve. E quindi era em outubro, lá, bem nevoso, bem frio. E a estrada era relativamente curta, mas 5 horas de viagem. E quando chegamos na mappa dove doveva estar Longarone, lá estavam dois carros, mi sembra, dos bombeiros e mais três helicópteros dos soldados americanos. Porque os primeiros a chegar lá foram os soldados americanos, que estava loro contingente estava em Vicenza,
certo,
que é relativamente perto per l'elicottero. E primi furono ieri a Segar. Quando ero là, questi tre elicotteri qui. Ainda alle 6 di mattina, è scuro, di ottobre, in Italia è scuro. E per cui te, il bombero, falta molto per Segar a Longarone ainda. E falou: Longarone está aqui. Tem nada.
Sumiu tudo.
Sumiu tudo.
A água levou tudo.
Era manga, não era nada. Era só um campanário que se vê muito lentamente que vinha fora da água. Mas não tinha mortos. Em quel momento ali que eu cheguei ali, e chamei per rádio, falei: olha, eu sou um Longarone, que não existe mais. E falei: e povo, onde está? Não sei, mas que mortos eu não estou vendo. Era embaixo de fango, embaixo de a terra com água misturada, em parte já foram embora.
Muitos ficaram soterrados naquele momento.
2018 mortos.
A gente percebe que aqui na região os alpinos, né, o grupo de Santa Catarina, sim, sente muito orgulho em investir, né, a roupa, vou dizer a farda, né, uma vestimenta, né?
Chapéu.
É, o chapéu, né? É. E aqui o Urusanga tem vários grupos também, você esteve ontem na Sagra della Polenta também.
Certo.
Encontrou vários amigos também, já é de Urusanga, né?
Mas eu sou o presidente dos alpinos de todo o Brasil. Aqui no Brasil temos uma seção de soldados alpinos. Os alpinos, quando acaba de fazer militar e entra na reserva, não faz como outro soldado que é da reserva. É um alpino, mantém seu chapéu de alpino e faz um serviço civil.
Certo.
Substituísse o serviço militar e um serviço de assistência civil. Faz beneficência, solidariedade, socorro. Onde acontece alguma coisa, os alpinos são organizados muito bem. Também os alpinos aposentados, que fazem parte de uma associação, se chama ANA, Associazione Nazionale Alpini.
Uhum.
E l'ANA, que é a mais grande associação do mundo, com 340 mil inscritos, pagantes, porque todos os anos pagam a quota, tem 80 sessões na Itália e 27 no exterior. E o Brasil é uma de queste 27 exterior. Então, todos os alpinos aqui, com o chapéu da Festa Polenta, são todos nossos sócios, são nossos alpinos. E conheço muito bem.
Agora, é um orgulho muito grande, né? Fazer parte de uma organização tão importante que está espalhada em vários locais do mundo, né?
Certo.
E que no Brasil é tão forte, não é?
Aqui, sobretudo, Santa Catarina é forte. É,
exato.
A nossa presença no Brasil é também a uruguaiana, também, que não sou eu, a Caxias do Sul, outra cidade aqui, mas também a Minas Gerais tem uma associação, a Vitória do Espírito Santo,
sim,
mas não grande e forte como Santa Catarina, sobretudo Urusanga.
Sim.
Urusanga é considerado o coração dos alpinos do Brasil. E aqui, foram aqui l'anno passado, l'outro ano, o presidente mundial dos alpinos, com o vice-presidente mundial e mais 5 membros da diretoria internacional.
Cioè, e você preside hoje no Brasil.
É, no Brasil, que... bem Santa Catarina, bem...
Mais forte.
Digo, sul, assim, muito forte.
Até a tragédia de Vaion, você como soldado na Itália, né, já tinha enfrentado, eu vou chamar de uma batalha, não é bem uma batalha, mas foi uma missão fundamental, foi algo assim que deixou muito marcado, inclusive, para vocês. Né?
Mas nós, eu não participei, mas nós, fatalmente, o terremoto de Friuli, na Itália, infelizmente, na zona sísmica, quindi, ogni 2-3 anni acontece um terremoto. Aconteceu em Irpinia, perto de Napoli, e os alpinos chegaram per primeiro e lá deram assistência. Nel Friuli também está terremoto. L'alluvião nella região Emilia-Romagna dell'anno passado, terremoto, entraram. Os alpinos foram os primeiros a fazer um hospital da campo per 500 pessoas all'epoca del Covid.
Sim.
Quando in Italia nel 2019 fu il Covid, era il problema dei respiratori e lugar da UTI. Os alpinos, na praça de Milão, na praça da catedrale, fizeram uma tenda per 500 postos. Quindi l'attività dos alpinos em tempo de paz é mais grande.
Sim.
Tempo de guerra, que ormai guerra não tem mais. Além que também está fazendo guerra neste momento aqui.
Sim. Nós acompanhamos daqui o número de pessoas doentes e mortos também na Itália e ficamos bastante impressionados. E depois o Brasil passou a ser também uma grande vítima, não é?
O Brasil, a Itália foi o primeiro país da Europa.
Sim.
Porque começou próprio da Itália. La difusão de grande de Covid, a grande infecção que o desastre do Covid.
Uhum.
E quindi nós temos também essa experiência negativa aqui.
Pois é. Você mora em, reside em que cidade aqui no Brasil?
A Florianópolis.
Florianópolis.
A Florianópolis, temos a nossa sede de Alpine é em Florianópolis. É, eu moro lá, que é uma belíssima cidade.
Bela, bela capital, né?
Bela, mas eu, quando venho aqui em Uruçanga, é no sul em geral, porque é Cocá, também Nova Veneza. O ambiente, a gente,
né?
O espírito.
Isso.
Aqui tem um espírito veramente alpino, que veramente tem, não sei, é uma coisa diferente. Eu estou muito bem aqui.
Aliás, é, você sempre participa da festa, a Sagra della Polenta, Sagra della Pietà, né?
Certo. É,
e você se sente muito bem aqui, como se estivesse em casa, né?
Sim, como eu falava prima, onde uno está bem é a sua pátria. E aqui estou bem, aqui me sinto veramente brasileiro. A parte que aqui tem uma grande presença de descendentes vênetos. Eu pesquisei muito de como os vênetos, o sofrimento que tanta gente não está entendendo, porque eu estou dizendo, eu sou um imigrante, porque são 25 anos que moro aqui.
Uhum.
Mas que imigrante sou? Eu pego o avião, em 13 horas sono, volto para casa. Mas imagina, l'immigrante de 1880, che quando deixava il porto di Genova, con quasi nada, non tinha nada da levarle, poche cose che poteva levare, perché chi portò, alcun portava di immobile, abbandonarono là a Genova, al porto di Genova. Mm. Nel museo di Genova ainda stanno delle panche, delle cadere, che si erano portati immigranti per portare nel Brasile, che non poteva. Stanno il barco, perché il barco era lottato. E per l'ultima volta che guardava il porto di lontananza di Genova e pensava, io nunca mai volto qui.
Verdade.
E nunca mai voltava.
Molto triste.
Deve essere una sofferenza terribile. Agora, differente, ma quell'epoca là, penso che i migranti qua, una saudade doveva tenere, e dopo che incontrarono una terra differente, perché ora chi si incontra tutto, ma a quell'epoca hanno dovuto costruirsi tutto.
É. De vez in quando eu fico imaginando, e a gente pensa e reflete, volta a pensar, como foi naquela época sair da pátria onde nasceram, devido à dificuldade, à falta de condições, passando fome, e vieram para construir uma nova vida no Brasil, chegando aqui também com muita dificuldade, muitos morreram na viagem, foram jogados ao mar, não é?
Verdade.
Mas nesses 150 anos que passaram, hoje nós temos uma região evoluída com tudo que precisamos, não é?
E construíram tudo bem, porque olha, eu não sou, imagino que você viu no Museu Céu Aberto de Nova Orleans. Eu fui ali, fui encantado a ver em madeira. Cos'è que fizeram com esta gente aqui que chegou? Era todo, hein, criado na cidade, com todos. É, não é uma coisa da pouco, porque agora vê-lo, com os meses que tem agora, mas agora se rotar na árvore a outros 30 metros, precisava na semana, não era uma coisa que se fazia um dia.
Exato.
Depois cortar, era uma roupa toda diferente. E depois, muitos eram pedreiros e que iam construído, começaram a construir casa em pedra também.
Isso, exato.
Portanto, uma cultura um pouco diferente.
É. Essa cultura de casas de pedra, né? Aliás, na Itália, muitas casas de pedra ainda estão lá, como estavam naquela época. Os descendentes hoje vão viajar lá para ver onde era a base.
Na sua casa.
É, a própria casa dos antepassados, né? Coisa linda, né?
É. Tem muito brasileiro que... Brasil, eu acho que tem 600 mil brasileiros que estão morando na Itália. Nós temos uma casa ali perto do Lago de Garda, a Pesqueira. Na cidade de Pesqueira, 70% são brasileiros.
Uhum.
E de Criciúma. E são pedreiros. E são pedreiros altamente qualificados. Porque hoje empresário, a Verona, que é a città mais próxima, vai procurar pedreiro de Criciúma.
Uhum.
Ele chama proprio in questo termine qua. E diz, ah, perché sono pedreiros caprichosos, trabalhano bem, e vivono bene, perché poi là também il salario è anche molto buono, também per pedreiro. E già, ma eles têm sempre a sua saudade del Brasil. Perché que é nato do Brasil, não vai esquecer facilmente esta terra.
É, né? Olha, nós somos bastante privilegiados, né, pela cultura e pela diversidade musical italiana, gastronômica, né? Tudo que trouxeram para cá, né?
Gastronômica, é. Sim, musical também. O Brasil tem uma boa tradição musical.
É, né?
A nossa é uma música um pouco diferente. E sim, mas o Brasil é um país considerado... É musical também. A língua, o português que fala brasileiros. Que é um pouco diverso do português que se fala em Portugal. Aqui é mais musical. É mais um modo de falar... com uma cantilena, dizemos nós.
Sim.
Bem musical, bem suave. Como é a língua italiana,
isso.
Le opere liriche al mundo se canta tutto in lingua italiana perché è impossibile cantare un'opera lirica in inglese ou em alemão.
Exato, exato.
Quindi solo italiano.
Eu acho a música italiana muito bonita. Uma notícia que veio da Itália que impactou muito aqui na região foi relacionada à cidadania italiana, né?
É.
Porque a gente sabe, né? Muitos catarinenses, brasileiros, enfim, mas principalmente aqui da região, têm ido para trabalhar na Itália e principalmente nas gelaterias da Alemanha, né? Mas agora estão aguardando reuniões, novas reuniões para...
Ah, mas isso não me resolve, porque já o governo italiano declarou que erraram. Fu una proposta fatta da un piccolo partito politico in Italia che non tiene una conoscenza reale della situazione mondiale. L'Italia, infelicemente, in questo periodo è invadita da, noi chiamiamo, extracomunitari, cioè coloro che non fanno parte della comunità europea. E il Brasile è considerato extracomunitario. L'americano também degli Stati Uniti è extracomunitario. Ma o extracomunitario che sta invadendo l'Italia non è solamente il Brasile, sono soprattutto africani e islamici, além molti che vengono dalla Russia, dall'est europeo. Ma l'africano e le che vengono in Italia sono persone per bene, sono persone normali, ma non hanno una cultura del lavoro.
Esatto.
Cos'è che vengono a fare in Italia? Non stiamo precisando di manodopera scrava, non esiste mai questo. Quindi ele vem lì, non consigo entrare nel mercato del lavoro, então entra in quello del traffico di droga o banditase e delinquenza.
Verdade.
L'islamico è un poco peggior, perché l'islamico tem una strategia, perché l'85% dell'immigrazione europea, agora irregolare, stiamo parlando di immigrazione irregolare. São islâmicos.
A gente faz uma reflexão e até é fácil de entender a preocupação do governo italiano também, porque daqui a pouco fica uma coisa desordenada, uma bagunça, né?
Certo. Então, o governo já está retirando esta lei aqui e continua a dizer que aqui demonstra uma descendência infinita, também de quinto grau. Como era uma vez? Uma vez era de quatro grau. Uno tem um trisavô italiano, ele tem o direito de ser italiano. Como a imigração italiana chegou aqui em 1880, quindi em 1880, tutto que são italianos, que demonstra uma descendência, um sobrenome italiano, como tu, me sembra você...
Eu sou da minha mãe, Grassi. Grassi.
Grassi.
É meu pai de Ávila, espanhol, mas a minha mãe, Grassi.
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 É, Grassi, bem, Grassi bem italiano.
Também.
Não estou pensando a razão. É Veneto. É Veneto,
eu
Grassi.
Acho que é Veneto. Veneto também.
Que é. Grassi, em Veneto significa gordo, gordino. Chama ele Grasso.
Para quem ligou o seu rádio agora, nós estamos conversando com o senhor Franco Gentili, que nos relata aqui a sua experiência, né? Quando, na tragédia de Vaion, em
1963.
9 de outubro, não é?
9 e 10 de outubro.
Naquela madrugada, com a farda do exército italiano, né? Alpino, não é? E hoje presidindo esse grupo que é tão importante, né? Que tem milhões de participantes, acho que milhões, né? De todo mundo, né? E que está aqui conosco. Há 25 anos mora em Florianópolis, não é?
25 anos.
Coisa boa, né? Você tem ido na Itália? Vai passear?
Vou passear Bem, agora tem uma idade bem, bem... Mas quando os outros andavam mais, mas cada dois, três anos, voltaram. Quest'anno fizemos quase 40 dias. Uhum. Só que quest'anno foi em julho, e lá em julho é muito quente, muito, é, é
calor,
muito,
né?
Muito.
Você tem filhos?
É?
Tem filhos?
Sim, três filhos moram na Itália.
É, ah, nasceram na Itália?
Sim, sim, moram eles, moram lá. Nós vamos sempre encontrar eles lá.
Perfeito. Coisa boa, né? E ontem a experiência, mais uma vez, né? Eu faço questão de repetir, porque quando criaram há 13 anos atrás o grupo Amit de la Polenta, logo se transformou num grande sucesso em todas as cidades, em todas as festas, onde a polenta está presente, é uma alegria.
A polenta é um alimento base.
Exato.
Também, também na Itália, na Europa. A polenta é mais, é um produto americano. Cioè, até 1500 noi non si comeva polenta, non sapevamo cos'era la polenta.
Ah, no, eh?
Né la patata. È il prodotto che viene dagli Stati Uniti. Ma teve un successo in Italia perché è facile da coltivare, ha una buona resa, è un alimento che tutto il mondo come, non tem controindicazioni, non tem alimenti che non sia digeribile.
È barato, né?
E acho che la polenta è un simbolo. Una vez era della comida del povero, agora è ricco che va a procurare.
Esatto,
la polenta.
Isso mesmo. Há muitas receitas com a polenta.
Imagina. Eu comi polenta com feijão a café de manhã.
Ah,
polenta,
é?
Feijão, feijão dentro da polenta, minha mãe, e com leite. Era comune, uhum, comer polenta com café de manhã.
Lá na Itália, qual era a sua profissão, o seu trabalho?
Eu era professor.
Professor?
Professor no Estado de Parma. E fui a causa também porque eu conheci o Brasil. Porque eu fui convidado aqui do Ministério da Justiça, Departamento de Direitos Humanos, a fazer palestras nas universidades brasileiras.
Que legal.
Eu havia escrito um livro sobre a tortura. Então, era a época, em 95, 96, que se falava da tortura muito aqui no Brasil, porque era apenas passada da época do regime militar, etc. E comecei. Da Santana Livramento até Ponta Porá, todas as universidades, eu faço uma palestra su questo.
Que honra, hein?
É, um ano inteiro. Peguei um ano sabático na Universidade de Parma e fiquei aqui um ano para fazer questo. Depois, cheguei a Florianópolis. Me apaixonei de Florianópolis. É troppo bello questo mar aqui.
Florianópolis, é, pela beleza que tem e pelas oportunidades que oferece também, atrai muitas pessoas aqui da região. Inclusive, lá em Florianópolis tem um restaurante que é de uma família aqui de Pedras Grandes. É, fica ali no Estreito. Vou tentar lembrar aqui o nome desse restaurante, que é muito bom.
É da Jota?
É, Zabote.
Zabote.
Muito bom. Inclusive, eu estava olhando outro dia, agora ampliou para uma área de eventos maior também.
Grande, grande.
Grande, grande, né?
Ah, mas você mandou. É alpino ele também, é?
É, eu acho que é também, né? Aqui de Pedras Grandes, na verdade, Pedras Grandes e a Zambuja foi o núcleo da colonização italiana.
Eu não, né, sabia que Zabote era daqui.
O Zabote é da família aqui de Pedras Grandes. Né? É. Que bom. Hoje, o senhor Franco Gentili, falando aqui na rádio Marconi, fundada pelo o rádio, né, pelo Guglielmo Marconi, italiano também, né? Tudo.
Inventor da rádio. Adesso pensa que não está ele, mas comunque...
É, ele não foi, foi um resultado das experiências, né?
Sim, sim.
O Guglielmo e outros nomes também, né? Mas é um nome que a gente não esquece, né?
Eu fui na cidade de Marconi, chama Sasso Marconi. Eu vi a primeira experiência ainda... dove ele ha fatto il primo esperimento radio, che tem un moro, ele morava da parte di qui e comunicò con uno dall'altra parte del moro.
Isso.
E percebeu che esistevano le onde che trasmettevano i suoni.
Esatto.
L'idea, ma era giovane a quell'epoca Marconi, la radio la inventò che era già ben adulto, ma l'idea era proprio quando era giovane, era non è solo la radio que é inventado, fato outra invenção depois Marconi.
Sim, verdade. Lá na cidade de São Bonifácio, na Itália,
é perto da casa minha,
existe também Uma rádio Marconi.
A São Bonifácio?
São Bonifácio tem uma rádio Marconi também.
Eu não sabia.
É, minha filha estava naquela região e me falou, pai, tem uma rádio Marconi aqui também.
É perto de Verona, São Bonifácio.
É. Eu não conheço, mas a minha filha esteve naquela região, né?
Beníssimo.
Franco, muito obrigado por ter vindo, né? Nós iniciamos a conversa sobre a sua atividade como soldado na tragédia de Vaion, que é um fato histórico muito triste, né? Que vitimou tantas pessoas, uma cidade bonita.
Marcante, forte, né? Também, sim.
E ela depois, claro, se reconstruiu.
Sim, muito bem, tudo novo, obviamente. É. Uma bela cidade.
Verdade.
A represa é tranquila, adesso não existe mais tipo de problema, porque resolveram o que era o problema de origem. É.
Tá. A represa em si...
Resistiu.
O dique foi construído muito bem, muito forte. Mas a montanha deu os avisos.
É, né? Caiu na montanha.
Deu sinais que poderia acontecer, e aconteceu mesmo. Né?
É, mas ponte tal... Monte tal que caiu nel dialetto della zona, si chiama, è traduzione nel termine podre. Sabia che il monte era podre,
sim,
e che poteva cadere.
Verdade.
E quindi, sì, almeno questo è quello che sta dicendo le persone là. E già alcune volte alcuna cosa era che, ma non si immaginava una massa enorme, 8 milioni di metri cubi de roccia che caiu na represa. Immagina, 8 milioni di metri cubi di acqua che sai fora. È un tsunami.
Inclusive, foi produzido um filme, né? O Vaion.
Sim, sim.
Eu assisti o filme. Existe um filme Vaion, não sei se no Netflix ou em outra plataforma, mas eu achei que foi assim, um filme que ele traduz muito bem a realidade.
Né?
Vale a pena.
Eu que agradeço pela oportunidade que teve. Você que mi ha dato per parlare un poco degli alpini, che far conoscere che esistono. Quando vedo passare questa gente col sapeo e con la piuma,
isso,
è simbolo di gente di montagna, gente che lotta, gente che apprezza la vita, trabalhadora, e soprattutto che gente boa.
Esatto.
È un soldato di pace, Brasil.
Eu queria perguntar a você, inclusive, sobre a ANA, né? A Agência Nacional dos Alpinos. Eu vejo que há novos integrantes, jovens que entram também, né? Como é que é, o que se exige para fazer parte do grupo?
Ecco, os alpinos, soldados, não existem mais.
Certo.
Porque desde 2005, na Itália, não tem mais arruolamento militar obrigatório.
Uhum.
Então, le truppe solo volontarie, existe um piccolo reparto di alpini. In questa maniera... Os alpinos, como associação, fra anos, teoricamente, vão morrer.
Uhum.
Porque eu tenho 83 anos, não é que vou viver mais de 300 anos. Então, nós permitimos entrar na associação os sócios agregados.
Certo.
Cioè, que condivide o espírito dos alpinos, como nós, pode entrar e fazer parte dos alpinos. Pegar o seu sapeu do alpino, e homem, mulher, mas jovem também. Agora pode ser também, com a autorização do pai, um de menor idade que faz parte de alpinos. Depois de 2 anos que um é agregado, aumenta e passa e diventa amigos de alpinos. Então, em aquele momento, ele já tem direito de participar a encargos, como presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, nas estrutura da associação. Quindi será perpetuado per sempre a associação de alpine.
Normalmente são pessoas que estão ligadas a associações culturais, grupos de música, clubes de serviço.
Normalmente sim.
É, né?
Porque questi que tem o espírito também da fazer.
A tradição não morre nunca, né?
Certo,
que bom,
certo.
Né?
Sim, sim, sim.
Muito obrigado por ter vindo. Uma ótima semana. Você está aqui hoje em Uruçanga, vai permanecer aqui essa semana também?
Não, hoje vou ao tiro de guerra que faz ali em Criciúma.
Ah, perfeito.
E amanhã vou fazer uma pequena palestra em uma escola a Cocal.
Cocal do Sul.
Falar com os alunos, falar das várias coisas. Contar um pouco a nossa história.
Coisa boa, né? Coisa boa. Muito obrigado, viu?
Obrigado a você.
Conversamos com o Franco Gentili, que... representa, é um dos líderes do movimento dos alpinos em Santa Catarina e também em outras representações pelo Brasil afora, mas principalmente em Santa Catarina. Esteve prestigiando também a Sagra de La Polenta no final de semana, né? E veio aqui junto com a sua esposa Maria Madalena também aqui no nosso estúdio da Marconi. Coisa boa, contar histórias, né? Trazer aqui fatos que marcaram época.